palavra de hoje está na carta geral de 1 Pedro 5, 5 a 11. 1 Pedro 5, versículo 5 a 11. Isso, lá no finzinho. 1 Pedro 5, versículo 5 a 11. Aleluia. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, nesta porção da palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, orientações sobre a conduta do crente. Até o versículo 4, ele fala ali sobre a conduta dos pastores, ou presbíteros, que também pode ser traduzido como anciãos. Daí depois ele passa a dar orientações gerais sobre a conduta do crente. A conduta do ser humano determinará sucesso ou fracasso, felicidade ou infelicidade, salvação eterna ou perdição eterna. A conduta é um fator determinante na vida do ser humano. Esta carta de Pedro dirige um apelo a todos os crentes. É uma carta geral, é como se fosse uma carta circular para ficar circulando entre as igrejas. Ele diz rogo, e esta expressão dele demonstra uma preocupação com a conduta dos crentes. Porque ele tem certeza, com a sua experiência de vida com Deus, que a conduta é um fator determinante para uma vida vitoriosa ou fracassada. O modo que agimos determina aquilo que iremos colher. E isto não falha. O apóstolo Pedro, no poder do Espírito Santo, ele não está ensinando nada novo. Ele está ensinando aquilo que aprendeu com o Mestre Jesus. E ele passa orientações muito importantes, orientações vitais sobre a conduta do crente, sobre a conduta da igreja. A primeira orientação dele, nesta expressão rogo, ele está dizendo, rogo que seja humilde com as pessoas e com Deus. O ser humano, por mais bondoso que seja, cada pessoa, por mais bondosa que seja, tem soberba no seu coração. E esta soberba só é vencida quando nos dispomos com humildade a obedecer a tudo que Deus manda através da sua palavra. Aí a soberba é derrotada e nós mudamos a nossa conduta. Mudamos se nos humilharmos. Seja humilde com as pessoas e com Deus. Esta humildade é exercida através da obediência aos mandamentos de Deus, à palavra do próprio Deus, ao próprio Deus e aos guias que Deus coloca para dirigir a vida da sua igreja. Primeiro ele diz, seja humilde com as pessoas. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Rogo, ele faz um apelo aos jovens, que são mais resistentes, mas a seguir, ele emparelha. outro sim no trato de uns com os outros. Ele emparelha toda a igreja quanto ao cuidado que deve ter na humildade, no modo de se relacionar cada um com o outro. Cingivos de toda soberba. Não. Ele diz cingivos de toda humildade. Na verdade, ele está dizendo despivos de toda soberba, de toda arrogância, de toda prepotência, despivos de tudo aquilo que desagrada a Deus e ao próximo. E vestivos, colocai a vestimenta da humildade. Cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede o seu favor, a sua graça. Então nós precisamos mudar a nossa roupagem. Na vida comunitária, o eu deve diminuir, deve de preferência sumir, e Cristo ficar no centro, e conjugarmos de preferência sempre no plural, nós, porque somos o corpo de Cristo. Aí toda soberba vai desaparecendo, todo individualismo visando o benefício próprio vai desaparecendo, e cresce o poder comunitário, que é o poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo. Aos humildes Deus concede graça. E uma vez Jesus, para exemplificar a questão da humildade, ele mandou que todas as criancinhas viessem a ele. E pegou uma criança no colo e disse: quem quiser ser melhor, quem quiser alcançar a perfeição, se humilhe como esta criança. Aí sim terá direito ao reino de meu Pai. Aí sim conhecerá o reino dos céus. E por que que ele falou de se humilhar como uma criança? Porque a criança, ela não tem a soberba no coração. Já tem maldade, sim, mas ela é dependente. Ela se rende às demonstrações de amor, de respeito, de afeto. E Jesus disse que nós devemos ser como crianças. Devemos nos render ao amor de Deus, aos cuidados do Pai Celestial. E assim nós seremos humildes, dependentes de Deus, e alcançaremos a sua graça e o seu favor. 1 Pedro 3, 8 a 12, fala da conduta comunitária e familiar. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Uma receita poderosa de conduta comunitária e familiar. Compadecimento, amizade fraternal, misericórdia e humildade. Não revidando com mal, mas bendizendo. É para isto que o Senhor nos chama, diz o Espírito Santo através do apóstolo Pedro. Porque o Senhor é o Senhor que tudo vê. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Nosso Deus é o Deus que tudo vê. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa conduta. Nada escapa dos olhos do Senhor, nem os nossos pensamentos, nem aquilo que vai no mais profundo dos nossos pensamentos. Nada escapa do Senhor. E ele recomenda: seja humilde com Deus, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Seja humilde com Deus. Deus abomina a soberba, a autossuficiência, qualquer coisa que nega o favor de Deus. Humilhai-vos. O Espírito Santo fala através do apóstolo Pedro: humilhai-vos. Mas é uma humilhação debaixo de mãos de amor, sob a poderosa mão de Deus. E essa humilhação gera exaltação. Humilhar-se nas mãos de Deus é declarar dependência total. Nada a fazer sem a direção de Deus. Isto é humilhação, mas é uma humilhação boa de se praticar. Só colhemos benefícios com isso. Benefícios para a igreja, para a família. Se formos verdadeiramente humildes, seremos verdadeiramente exaltados. Deus é fiel. Deus é tremendamente fiel e cumpre cada uma de suas promessas. Se ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a sua poderosa mão, para que ele em tempo oportuno vos exalte. É porque, se nós nos humilharmos, obedecendo a tudo que ele manda, ele, no tempo oportuno, vai nos exaltar. Vai nos colocar junto dele na sua glória eterna. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos, então, compreender este apelo. Rogo que seja humilde com as pessoas e com Deus. Uma conduta adequada e humilde em tudo o que fazemos, para que sejamos agradáveis na presença de Deus. E dentro desta conduta do crente, temos um segundo ponto, onde ele diz, rogo que confie somente em Deus Pai. Se nós confiarmos somente em Deus Pai, todos os nossos incômodos também incomodarão ao nosso Pai Celestial. Mas precisamos estar em obediência à palavra de Deus. Precisamos confiar sinceramente. Aí Ele estará nos livrando de toda a ansiedade. Versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se Deus é Pai que cuida de cada um de nós, por que retermos problemas? Devemos lançar tudo na presença do Senhor. E aí, Ele cuida. Ele resolve tudo aquilo que não podemos resolver. Mas precisa haver uma disposição de confiança absoluta. Confie somente em Deus. Não confie na tua inteligência. Não confie na tua cultura. Não confie na tua capacidade física, mental ou propensa capacidade espiritual. Confie no Pai. Confie no poder do Espírito Santo. Confie no amor de Jesus. Entregue tudo nas mãos dele, porque ele tem cuidado de você, de mim, de nós, da igreja. Glórias a Deus por isso. A ansiedade é uma ladra. A ansiedade é uma das piores ladras do mundo das trevas. Rouba a comunhão das pessoas com Deus, com a igreja. Rouba a paz, rouba a tranquilidade, rouba a vida. Leva as pessoas à depressão. A ansiedade induz as pessoas à solução dos problemas com suas próprias qualificações e não com o poder de Deus. A ansiedade é desastrosa. Viver em ansiedade é negar o cuidado de Deus. Então nós precisamos confiar somente em Deus Pai. O apóstolo Pedro, no poder do Espírito Santo, está dizendo, confie somente em Deus Pai. Eu rogo que você confie. Lance sobre ele tudo aquilo que te preocupa, toda a tua ansiedade, porque ele não é um pai qualquer. Ele tem cuidado de cada um de vocês. Isto é um consolo tremendo para nós. Ele continua tratando da conduta do crente. Rogo que esteja consciente da tua luta espiritual. Nós precisamos ter consciência de uma luta espiritual. Versículo 8. A maior vitória do diabo, a grande vitória do diabo através dos tempos, tem sido em convencer os crentes, as pessoas, a ignorá-lo ou acreditarem até que ele nem existe. Muitos crentes pensam que podem viver pecando. Muitos crentes pensam que podem quebrar os mandamentos de Deus sem caírem no domínio das trevas. Acham que podem praticar as coisas das trevas e não cair na escravidão dos poderes das trevas. Este é o grande engano que o diabo tem lançado no coração de muitas pessoas. Então, o apóstolo Pedro está dizendo, rogo que você esteja consciente desta luta espiritual. Sede sóbrios e vigilantes, versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. Fujam da embriaguez, da sedução do mundo. Estejam bem atentos. Não caiam nesta conversa do maligno, pensando que podem se associar a ele e também pertencer a Deus, servir a dois senhores. Não caiam nesse engano. Sejam sóbrios e vigilantes. Eu rogo que vocês tomem cuidado com isso, diz o apóstolo Pedro. Quando o crente vive assim, sobriamente, vivendo atentamente no poder do Espírito Santo, sem embriagar-se com as coisas do mundo, aí o crente sente o fedor horrível da presença do maligno. Muito bonito, muito sedutor, mas fede. A tentação, o pecado tem um fedor horrível para quem está no poder do Espírito Santo. Sente o falso rugir do diabo, querendo parecer-se leão, mas é um cão. Um cão vira-lata, um cão fedorento que faz barulho em derredor, raivoso e ameaçador. Mas, quando nós estamos sóbrios e vigilantes, ele apenas fede, faz barulho e não oferece nenhum risco para nós. Pelo contrário, ele que corre risco conosco, com os verdadeiros crentes. Nós temos autoridade para fazer o quê? Para expulsá-lo, para repeli-lo, para longe de nós. Essa autoridade que a Igreja do Senhor tem. Então, o apóstolo roga que estejamos conscientes desta luta espiritual, sendo sóbrios e vigilantes, fugindo de toda a embriaguez, de toda a falta de atenção para com as coisas de Deus. E assim nós seremos vitoriosos. E seremos, como diz o apóstolo Paulo, mais que vencedores, por meio de Cristo nosso Senhor. Um outro apelo que é feito nesse texto, ele roga que devemos resistir ao diabo, firmes na fé. Só resiste numa corrida quem tem preparo. Senão, se não tiver preparo, a pessoa fracassada, exausta, cai. Vocês têm visto nas maratonas, essas anuais que acontecem, muitas pessoas participam da largada, mas aos poucos muitas pessoas vão caindo exaustas. Não tem preparo. Assim acontece na vida espiritual. Nós só podemos resistir ao diabo se estivermos firmes na fé. Nós podemos resisti-lo e devemos resisti-lo se estivermos firmes na fé. A derrota é certa, não nossa, do maligno, se estivermos firmes na fé, preparados na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Versículo 9 diz assim: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resisti-lhe firmes na fé. Resistir a quem? Ao diabo. Não ao irmão, não ao familiar, não ao marido, não à esposa, não ao pai, não ao filho. Resistir ao tentador, aquele que quer trazer destruição sobre nós, sobre nossa família, sobre a igreja. E precisamos resistir firme, preparados na fé. A pessoa que tem, o atleta que tem condicionamento físico, está pronto para vencer e vence. O cristão que tem condicionamento espiritual, que está firme na fé, sempre vence. Não é de vez em quando. Às vezes apanha, às vezes vence. Não. Quem está firme na fé, vence sempre. A vitória é dada a nós sempre, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Só pode resistir ao diabo quem está firme na fé. Quem tem uma conduta de crente obediente. Tiago 4, 7 e 8 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então nós precisamos ter esta certeza de que em Deus, em Jesus, no poder do Espírito Santo, resistindo ao diabo, com fé, a vitória nos é dada sempre. Quando nós estamos em obediência à palavra, a vitória sempre será certa. Nunca teremos dúvida se venceremos ou não. Sempre venceremos as lutas espirituais. Mas nós precisamos nos sujeitarmos a Deus. Sujeitar-se é disposição para obedecer a palavra de Deus. Obedecer a tudo que Deus manda. E aí nós podemos resistir. Isso dá preparo espiritual para resistir até o fim e ter a vitória certa. Glórias a Deus por isso. Também, quando nós temos esta firmeza na fé, nós sabemos que podemos ser agradáveis a Deus sempre. Romanos 12, 1 e 2. Outra vez, agora o apóstolo Paulo aqui, rogando, fazendo um apelo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, irmãos, rogo-vos, igreja, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Nós precisamos nos apresentar sempre agradáveis a Deus, sempre perfeitamente obedientes a Deus, e assim nós podemos resistir a toda tentação, a toda investida do maligno, a toda a falsa espiritualidade. Podemos resistir se assim estivermos firmes na fé, porque são muitas as armadilhas malignas espirituais para nos desviar da fé, mas se estivermos firmes na fé, nada vai nos desviar, e assim nós teremos sempre vitória. Nós teremos o condicionamento espiritual atlético, teremos porte espiritual, como se fala no mundo dos esportes, dos concursos de atletismo. No mundo espiritual assim acontece, precisamos ter preparo, e o preparo vem pela palavra do Senhor. Paulo a Timóteo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós procuramos, devemos nos procurar apresentar a Deus aprovados. Aprovados com uma conduta conforme a palavra de Deus, em obediência. E não estejamos aí nos expondo à vergonha, nem expondo o evangelho de Deus à vergonha, muito menos o nosso próprio Deus. Então nós precisamos ter essa firmeza na fé. E aí a vitória sempre nos será dada por Deus em Cristo Jesus. Deus Pai, para demonstrar o seu grande amor por nós, o que ele fez? Mandou seu Filho Jesus para estar ensinando a nós o verdadeiro comportamento, a verdadeira conduta que nos conduz no caminho da salvação. Então, tomando posse deste amor de Deus para conosco, ele tendo entregue o seu Filho Jesus para nos salvar, e colocando em prática estes apelos, com súplica do apóstolo Pedro, nós, lavados e purificados no sangue do Senhor Jesus, certamente seremos sempre beneficiados. Certamente seremos sempre mais que vencedores pelo poder de Deus, pela vontade de Deus em Cristo Jesus. E no versículo 10 do texto diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Glórias a Deus por isso. Conduta do crente. A nossa conduta está facilitada. Temos todas as regras na palavra de Deus, a Bíblia. Temos todas as condições para entendermos e para praticarmos, para obedecermos a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, Não importa se temos que sofrer ou não pelo nome de Cristo, por amor a Cristo. Mas Ele mesmo, o próprio Deus fará o quê? Vos há de aperfeiçoar, firmar na fé, fortificar e fundamentar. O que mais que falta para nós? Nada. Basta afirmarmos a nossa conduta conforme a palavra de Deus. E a bênção já está estabelecida. A vitória já é certa a partir do momento presente, quando decidimos e andamos de fato em obediência. Glórias a Deus por isso. Amém, família abençoada.